Euro Milhões também com o Bruno Vieira Amaral. Filomena Martins, bem-vinda, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Agora sim, já tens o teu microfone ligado,
então,
foi erro meu claramente.
Boa tarde.
Boa tarde. Olha, o Euro Milhões sempre dividido em três partes. O tema do dia, um olhar ao passado e um olhar ao futuro. No tema do dia vamos olhar para o mercado, não é? Sempre a efervescer.
Faltam 5 dias para a festa do mercado, menos de 5 dias, já estamos bem no fim da tarde.
Um mercado que está muito indeciso. Luís Dias saía, não saía, também Palhinha já não saía, mas ainda pode sair.
Está assim, mas eu acho que em relação ao Luís Dias... Parece-me que, apesar de o Sérgio Conceição já ter posto os pés à parede, vai ser, se calhar, muito complicado segurar o Luís Dias, apesar de eu achar que ele tinha ficado um bocadinho escondido e que anda escondido lá pela América do Sul, porque o Tottenham ainda não desistiu e parece-me que pode não ser o único clube da Premier League, da Liga Inglesa, a tentar levá-lo, porque se fala muito hoje em Inglaterra do Liverpool vir ao Porto buscá-lo, e ainda está o Manchester United na corrida, e podem ambos, mais um, portanto juntando-se ainda ao Tottenham, apresentar propostas até segunda-feira. E no lado das entradas é que eu não vejo quase ninguém entrar, a única que se continua a falar é do central, e o central neste momento parece-me resumido ao Ruben Semedo, enquanto o Porto e o Olympiacos andam a tentar entender se o Ruben Semedo anda a treinar sozinho e por sua conta. Por isto,
se o Luís Dias sair, fica ali um buraco.
Fica um grande buraco. Não é um buraco, é um grande buraco.
Um grande,
não é?
Buraco.
Até porque eu não vejo nenhum nome a aparecer na lista do Porto para esse buraco. Portanto, ou vão outra vez à equipa B ver se está lá alguém, e há sempre alguém, graças a Deus, mas de resto não vejo ali nada, não é? Já o Sporting, parece que além do Marcos Edwards, que está por um fio, deve ficar entre domingo e segunda-feira a coisa resolvida, depois da final da Taça da Liga, parece que vem mais um Slimani, não é? Porque entretanto o Tiago Tomás deverá arrumar ao Estugarda nesta janela de transferências, portanto até segunda. Está em causa um empréstimo de 18 meses com a opção de compra depois para os alemães, e depois, se o Tiago Tomás for emprestado, abre-se então a janela de oportunidade para vir mais um avançado, a juntar-se lá ao Marcos Edwards, e esse avançado será o Slimani, que já tem 33 anos, mas isso não quer dizer nada, não é? E,
portanto, sim, o que interessa é depois se marca golos.
Se marca. Portanto,
que o Paulinho continua, portanto, a não marcar.
É isso.
Está em Lyon, não é? Atualmente, o Slimani.
Estava em Lyon, última vez que o vi. Agora não sei, portanto, perdi-lhe o rastro. Perdi-lhe o rastro, mas a gente faz uma busca rápida na internet.
Tenho ideia que sim, que está no Olympique de Lyon.
Pronto. Em relação ao Benfica, e acho que o Benfica está a ajustar o plantel a objetivos que ainda que tem agora, não é? Apesar do Veríssimo ainda dizer que o Benfica não desceu da Primeira Liga, e eu acho muito bem que os benfiquistas mantenham todas as suas esperanças por aí. Acho que claramente o plantel está a ser ajustado, o Seferovic parece mais que confirmado à saída, o Ferro parece que vai rumar aos croatas do Ajax Split por empréstimo, e já depois agora da final da Taça da Liga, é menos um salário para pagar, não é? E o Barcelona, estava hoje nos jornais espanhóis mais ligados ao Barcelona, onde parece que há um poço de petróleo lá por baixo, o senhor Laporta parece que tem lá um poço de petróleo, gostava também de ter um daqueles, pode bater a cláusula dos 60 milhões do Grimaldo, e ainda que quem tem um Jordi Alba, depois basta ter mais um jogadorzito para fazer aquele lugar, e falou-se muito do Talhafico, mas não sei como é que está esse negócio, porque não, realmente, abrindo os jornais espanhóis, não se viu mais falar dele, e hoje viu-se sim falar do Grimaldo. Veremos como é que se fala dele.
Que é uma cláusula
ainda
altíssima.
São 60 milhões.
Mas também ele ainda tem 26 anos, já está no Benfica há tanto tempo,
que eu achei que ele já tinha mais idade
do que essa.
E ainda se fala também da saída do Everton para o Flamengo. Ele custou 20 milhões, agora só oferece 15 milhões por ele, mas isto, quem paga 15 paga 20.
Mas aqui,
não é?
Talvez a alternativa para o Benfica mais interessante fosse até um empréstimo
do Everton?
Do Everton, sim.
Não sei
se falar tanto da saída dele, mas eu acho estranho, porque eu acho que ele até rende quando joga ou quando tem jogado.
Eu aqui acho que claramente o Benfica está a ajustar o plantel, não é? Tendo em conta que já os objetivos que foi perdendo pelo caminho, está aqui um bocadinho de ajuste de plantel, porque estava ali um plantel um bocadinho desajustado com o Jorge Jesus.
E desequilibrado, há aqui desequilíbrios no plantel.
Claramente está a ser ajustado.
E há um desequilíbrio maior, que, quanto a mim, o Benfica tem de reconhecer rapidamente, que é o desequilíbrio no banco.
Sim.
O Veríssimo diz que o Benfica ainda não desistiu da Primeira Liga, aqui a questão é saber quanto tempo é que o Rui Costa vai demorar a desistir do Veríssimo, porque eu acho, aliás disse na altura em que o Jesus saiu, que o Nelson Veríssimo não é uma solução a longo prazo. E esta ideia parece-me completamente errada.
Será até ao fim da época? Ou nem
sim,
isso?
Depende muito se calhar já do jogo de sábado, vamos ver.
Sim, se o Benfica perder, mas mesmo na eventualidade do Benfica ganhar a Taça da Liga, eu acho que não é estratégia a longo prazo manter um treinador que, quanto a mim, claramente não tem ainda a capacidade para gerir este plantel do Benfica. Portanto, eu acho que Rui Costa vai ser obrigado a tomar uma decisão, porque o Benfica está muito longe agora do primeiro lugar, mas tem uma eliminatória importantíssima da Liga dos Campeões. Não pode dar
já
isso
no
já
final
por
de fevereiro, não é? Final não, meados ali, antes do final.
Fiquei também curioso com o Ferro, um central que teve muita preponderância durante Bruno Lage, enquanto era treinador, depois nunca foi opção para Jorge Jesus, pelo que me pareceu, e agora com a sua saída e com a entrada de Nelson Veríssimo poderia ter algumas oportunidades, não. Mas parece que nem isso
não.
Está mais na calha para
vai para os croatas, imagina.
Muito bem. Ainda...
E ainda há o Braga, não te esqueças, porque curiosamente o Braga, uhum, que tem sempre realmente jogadores para vender, neste momento parece que não quer vender, porque havia uma proposta de 8 milhões pelo Galeno e eles vão recusar.
Fez bons negócios com o Sporting.
Fez bons negócios sempre todos os anos. E também não querem vender o Abel Ruiz, que este ano até nem está a fazer uma época brilhante. Está... Uhum. Aliás, o Braga não está a fazer uma época brilhante. E continua a ser um jogador com muito mercado. E o clube pôs uma fasquia de 20 milhões para o vender. É impressionante. E não vai, provavelmente, vendê-lo por este dinheiro. Ninguém compra, não é? Digo eu.
É
Digo eu.
Um espanhol de novo, de grande talento, mas que acho que deu mais nas vistas até na época passada.
Sim,
do que nesta.
Sim, nesta época
até,
o Braga não está propriamente nos pincas.
Rapidamente. Aliás, estamos aqui a ficar sem tempo. Filomena, íamos já para o futuro, até porque Miguel Oliveira, piloto de MotoGP, foi hoje notícia com a apresentação da sua nova moto e também no lançamento dessa próxima época. Vai continuar, pelo menos, com a KTM.
Sim, ele admitiu que o ano passado lhe faltou consistência e que esta época quer melhorar isso. A KTM apresentou-se para 2022. Ele, o Miguel Oliveira e o Brad Binder vão ser os pilotos principais. Tudo bem, normal. Ele o ano passado teve uma lesão, percebeu-se que ele no início até não começou mal, depois teve ali um período bastante difícil. Não foi um bom Mundial para ele o ano passado. Este ano o Mundial vai ser maior. O ano passado, por causa da Covid, foi mais pequeno. Vai começar já a 6 de março. Vai acabar em Espanha. Vai primeiro, o Grande Prémio de Portugal será o primeiro na Europa, a 24 de abril. Primeiro vai começar na Ásia e depois passar para a América, depois virar para a Europa. Veremos como é que vai correr ao Miguel Oliveira, mas será claramente o ano em que ele vai ter de mostrar se é realmente um piloto para estas, para este, digamos, para o grande
para
círculo.
Disputar o título.
Para o grande círculo do MotoGP.
É muito competitivo. Muitos pilotos ao longo do ano ganham muitas corridas. Há muitos vencedores diferentes.
E, portanto, é aqui que ele vai ter de mostrar se é ou não um grande piloto.
É o ano de tudo ou nada para o Miguel Oliveira. Rapidamente, Filomena, Ronaldo também está nas notícias. Um AMU com o site Transfer Market.
É mais um AMU com o Transfer Market e é mais um AMU do Ronaldo. A minha pergunta é porquê... E saberá Ronaldo sair em grande? Este AMU com o Transfer Market é normal. Sempre que o Transfer Market, que para quem não sabe é um site especializado em valores de mercado de jogadores e um dos mais consultados sobre contratações e transferências, sempre que este site lhe dá um valor que ele não gosta, abaixo do que ele acha que tem no mercado, ele amua e faz uma fita qualquer. Desta vez o site fez um 11 com os jogadores mais valiosos representados pelo Jorge Mendes o Ronaldo
tagar, não
concordou. Não, acha que não vale os 75 milhões que eles lhe dão. O único jogador que está acima dele, é preciso dizer, se é o Bernardo Silva, que está avaliado em 100 milhões, ele está avaliado em 75 milhões.
Muito bom para a idade dele.
Certo,
claro,
é ótimo. Ele perguntou ao site porquê, diz que acha que vale mais 30, 50 milhões. Eles responderam-lhe, disseram-lhe que ele é o jogador mais valioso com mais de 33 anos. Ele mesmo assim não gostou e bloqueou-os no Instagram. Portanto, eles não o puderam tagar no Instagram, porque onde ele é a pessoa do Instagram com mais seguidores e bloqueou-os. Ora, ele já outro dia tinha tido aquela birrinha de reagir muito mal à substituição.
Uhum.
Já disse também outro dia que não estava para sair tão depressa, que queria estar mais 4 ou 5 anos ao mais alto nível. Ele tem mais de 20 anos ao mais alto nível, começou com 17 anos. Tem quase 37 anos, faz agora, ou 38, que vai fazer para o mês que vem já, não é? Ele faz agora no início de fevereiro, 37. Isto é não saber perder, não saber acabarem bem, não saber sair por cima, parece que só está bem onde ganha prémios de carreira, e não sair por cima, nem pela porta grande, não é bom e não vai ser bom para ele. Eu acho que é preciso perceber este timing e ele, um jogador com aquela categoria que ele tem, com o que ele já fez, com o que ele já ganhou, não saber sair na altura certa pode sair muito complicado.
E é estranho porque ele, o Ronaldo, sempre ficou conhecido e fez a sua carreira muito a fazer orelhas mocas às críticas e, aliás, ia responder muitas vezes
a fazer críticos, de força, não?
No campo. E, quer dizer, não ligar a este tipo de coisas que não têm grande importância. Uma pessoa pergunta-se porque é que ele está a perder tempo com isto, com a avaliação de um site.
Sim.
Quando o mais importante neste momento para ele é isso, acabar em grande a carreira e render ainda desportivamente, isso é com isso que ele devia estar preocupado.
Exatamente.
Concordo. Muito rapidamente, Filomena, e deixo já aqui em fundo
uma música.
O Neno que faria hoje 60 anos.
Não chegou a fazer, morreu o ano passado de forma repentina. O Neno, eu vou já dizer, era meu amigo. Tive poucos amigos no futebol, fiz futebol durante cerca de 13 anos, fui jornalista de futebol durante 13 anos, foi dos poucos amigos que estive no futebol, nunca o vi irritado, vi-o sempre a rir. Hoje o Vitória de Guimarães inaugurou um mural em sua homenagem, mais que merecida. Ele revelou-se no Barreirense, foi para o Vitória de Guimarães, onde destacou ao ponto do Benfica ao contratar. Foi tapado depois no Benfica pelo lendário Bento e ainda por Silvino, que tinha pela frente. Emprestado ao Setúbal, onde acabou por não ter sorte. Voltou depois ao Guimarães, onde realmente se destacou outra vez. Depois, quando o Bento se reformou em 92, ele regressou ao Benfica e ganhou a baliza até a chegada do Prodome, em 95. E já depois, já veterano, regressou ao Vitória de Guimarães, despediu-se do futebol em 99, ficou como dirigente, era conhecido como guarda-redes cantor ou Júlio Iglesias da baliza.
Ele era muito fã do Júlio, não é?
Deixa-me só lembrar aqui que o Neno esteve em três, se calhar foram os dos jogos mais importantes do Benfica nos anos 90, o 4-4 em Leverkusen, em Londres contra o Arsenal, nos 6-3 em Alvalade, foi sempre o Neno que esteve como titular nesses jogos.
Nunca ouvi triste, e conto só uma pequena história para tu te despedires em grande. Eu sei como é que ele conheceu a mulher, foi num torneio que o Benfica foi disputado ao Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas os fatos banhos brasileiros são muito...
E jogou no Maracanã, representou a seleção portuguesa no Maracanã.
Representou. Os fatos de banho no Brasil são conhecidos, os fatos de banho são as mulheres das lojas que os vestem para mostrar como é que elas são vestidos. Ele viu alguém comprar um fato de banho, viu a mulher, mas não teve vergonha de pedir o número de telefone, pediu a um colega que pedisse, mais tarde ligou-lhe e acabaram a casar. E ele contou-me essa história e é absolutamente genial.
Estávamos aqui a ouvir em fundo, eu acho que é Cidade Velha, não é?
Cidade Velha é uma homenagem. É que foi, esta foi composta pelo Paulo de Carvalho e é uma homenagem à cidade onde nasceu, em Cabo Verde.
Uma homenagem também às raízes cabo-verdianas.
Ele lançou um álbum e este é um dos singles do álbum.
Em 1996, esse disco. Filomena Martins também com o fecho a recordar Neno do Euromilhões de hoje. Está sempre disponível lá em podcast. Filomena, obrigado. Até amanhã.
Até amanhã.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.